se recuperar. Sabe aquele negócio, depois eu descanso, nas férias eu me cuido, depois eu faço exames. E aí você vai, ano a ano, aumentando o seu gradiente de exaustão. Você já tá doente. Você já tá acumulando vários sinais e sintomas. Mas você ainda tá funcionando. No burnout, você perde funcionalidade. Então, quando alguém me faz piada e fala, ah, eu tô com burnout, eu falo, olha, eu espero que você esteja brincando. Porque no burnout, você perde funcionalidade. Como hoje, no dia do trabalho, nós podemos falar disso, o que está acontecendo? Muitos líderes não lideram e muitos funcionários não funcionando. É isso que a gente está vivendo. Só que a gente normaliza isso, né, Lucas?
É, e eu acho que também, Isabela, eu vou ser um pouco provocativo.
Vamos.
Eu também acredito que tem muito funcionário que não quer funcionar hoje em dia.
Sim.
Tem muita gente falando assim,
hoje eu não queria,
fazer
viu?
O mínimo. É. Imagina, Isabela, imagina que
tem de tudo.
Nós três aqui.
Gerações diferentes.
Exatamente.
Que estão
aí. Nós três aqui somos mais 30. Então eu venho de uma outra geração. E imagina que eu sou da geração atual, geração Z. E aí, o que eu vejo são pessoas que chegam e fazem o mínimo. Olá, boa tarde, tá começando agora o sobremesa, seu programa favorito, a gente vai falar com a Isabela, tamo aí junto. E aí, Isabela, fala mais aí. E esquece totalmente da emoção, do trabalho, inclusive no rádio. A gente tá falando com quem precisa e com quem quer ouvir.
Tá, você tá falando de intenção. Qual é a intencionalidade que eu tô fazendo no meu trabalho?
Exato,
né?
Não,
eu tô aqui só pra ganhar dinheiro, pra passar tempo ou pra transbordar o meu talento. Gente, não tem romantismo nenhum no que eu tô falando, tá? Pessoas que têm o diagnóstico da síndrome de burnout é porque amam o que fazem. Ninguém que faz corpo mole tem burnout. Porque nunca esta pessoa receberá um trabalho a mais, ela nunca vai ficar fazendo mais trabalho, ela nunca vai cair na armadilha da competência. De por que eu estou dizendo isso? Eu, especialista em comunicação, eu alcancei a principal emissora de comunicação, que é a Rede Globo. Em 2018, eu tive um apagão ao vivo. Quando eu tenho esse apagão ao vivo, eu não vou para o médico imediatamente. Eu termino meu expediente, eu faço mais um jornal, aí sim eu vou ao médico sob risco de convulsão. Ó, pessoa é comprometida. Quando eu chego lá, ele me diz o diagnóstico, eu falo, impossível, eu amo o que eu faço. Ninguém vai adoecer por fazer demais o que ama. E aí é quando o médico me diz, pessoas que amam o que fazem têm mais chance de se deixar para depois.
Então a pessoa, por exemplo, que vai trabalhar mesmo doente, ela tem mais chances de ter um burnout.
Que isso, sem dúvida. Agora, gente, o burnout, vamos lá, é uma das coisas mais suaves que pode te acontecer em um estilo de vida ruim. AVC, infarto, divórcio, suicídio na família, tudo isso é consequência de um estilo de vida insustentável. Então, você me falar que o cansaço está te causando burnout, não, tomara que não, seja só uma brincadeira. Porque com o burnout você perde funcionalidade. O que eu deixei de fazer? Dirigir, na época, eu não conseguia compreender texto. Me dá esse texto aqui, por favor, Batista, por gentileza. Se eu pegasse esse texto aqui, eu não compreenderia o fim da frase.
Entendi. Era um esgotamento. Mas você mesma disse agora que teve um acidente durante o trabalho, um esgotamento, teve um apagão.
Uhum.
E aí você esperou um pouco, foi trabalhar e depois foi ao médico. Quem é que te deu o diagnóstico? Quem é que virou pra você e falou, Isabela Camargo, você está sofrendo de um burnout?
Psiquiatra?
Um psiquiatra.
Sim.
Então, quem pode dar um diagnóstico de quem está
passando
por essa situação?
Hoje não é só o psiquiatra. Hoje você tem outras especialidades, por exemplo, neurologista. Doutora Ana Paula Pena, um beijo para você que está nos ouvindo. Ela era especialista em AVC. Ela descobre que o que acontece antes do AVC é o burnout. O que ela faz? Dá um passo atrás. Hoje ela é especialista em burnout, para evitar o burnout, para não ter o AVC. Então, neurologistas, psiquiatras, médicos do trabalho, clínico geral.
Entendi.
É aquele médico que tem a compreensão que o indivíduo está adoecido por inteiro.
Entendi.
Não só por pedaços.
Só médicos e psicólogos podem dar o diagnóstico
psiquiatras
de burnout. Psiquiatras e psicólogos podem dar
o diagnóstico
de burnout.
Não é um teste de revista, tá, gente? Ah, isso aí que você teve, você tá falando, eu tive. Não. É muito grave.
E vidente consegue prever, por exemplo, alguma coisa do tipo?
A gente recebeu uma vidente aqui que falou que um amigo nosso, que é muito bonito, e que ia ter um AVC.
É.
Falou mesmo.
Né, Batista?
É.
Bom, deixa eu te contar uma coisa. Eu não preciso ser vidente. Eu leio você. Então, dependendo de como eu estiver te lendo, eu já sei como é que tá a sua saúde. E não é porque eu tenho poder sobrenatural. Não, eu simplesmente estou presente. Eu não estou ignorando sinais. Eu não estou normalizando o que a maioria normaliza.
Mas, Isabela, você teve algum preparo, algum estudo para isso? Para ter esse diagnóstico? Para ter esse olhar clínico?
Bom, vamos lá. Desde 2018, depois que então aconteceu isso comigo, para quem não sabe, eu saí de licença médica, no meu retorno eu fui demitida. Eu tinha resultados inquestionáveis. Eu tinha resultados inquestionáveis. Então, foi muito ruim tudo aquilo naquele momento. Mas eu nunca imaginei que eu subiria tantos degraus com a minha queda. Porque naquela ocasião, era o fim. Né? Eu tinha trabalhado muito para chegar onde eu estava. Eu estava no auge da minha carreira. Depois eu entendi que aquilo não era pessoal. Eu não estava vivendo algo exclusivo e que eu estava representando um modelo de trabalho que tem muitas pessoas adoecendo. Então, eu sou reintegrada, só que aí eu não consigo ficar porque o ambiente não foi reorganizado, né? Não tem como você sair de um ambiente que te adoece e volta. Se o ambiente não muda, você também continua adoecido. Eu peço, então, o desligamento. E aí eu começo a me especializar na prevenção do que eu vivi para que outras pessoas não vivessem. Então, eu, como repórter, pegava uma pauta por dia. Uma pauta por dia eu tinha que dar conta. Quando eu vivo aquilo, eu falo, bom, então agora é essa pauta que eu vou dedicar a minha energia. Então, de lá para cá, eu fiz centenas de cursos, especializações, crio os EPIs da saúde mental em 2023 e tenho feito esse trabalho Brasil afora para poder levar esta compreensão de que se você não reorganizar o ambiente de trabalho, você vai adoecer as pessoas e os seus resultados serão insuficientes. E não vai adiantar você culpar a Mini Ruth. E a gente está vivendo um negócio tão extraordinário que eu fico muito feliz, Batista, de falar nesse dia 1º de maio, que é a atualização da NR1. Sabe o que é isso, Mini Ruth?
Não faz ideia.
Não faz ideia, né? Vamos lá, rapidamente. O que aconteceu na década de 70 no Brasil, Batista?
70? O Brasil.
Você já estava vivo, Batista.
O Brasil
ganhou dois títulos.
O Brasil estava na Copa.
Ganhou. Ó, vamos lá, só para eu explicar a NR1 para você entender do que nós estamos falando, desse avanço no dia 1º de maio. Na década de 70, o Brasil ganhou dois títulos mundiais: um de campeão de futebol e outro de campeão mundial de acidentes de trabalho.
Então tinha muito acidente no Brasil.
Acidentes de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho elege o Brasil como campeão mundial de acidentes.
Isso é ruim.
Isso é péssimo.
Tá bom, não, só pra deixar claro. Porque quando a gente fala de campeão, parece que é muito bom.
Por isso, eu estou fazendo ironia, né, gente? Então, o Brasil estava bombando economicamente, mas as pessoas estavam morrendo e adoecendo. Então, temos que botar ordem na casa. E aí começam as NRs, normas regulamentadoras. Por que de uns meses para cá não se fala de outra coisa, né, nos ambientes de trabalho? Porque esta norma que foi criada na década de 70 foi atualizada. Por quê? Porque antes a gente media risco físico, químico, biológico e acidentes no trabalho. E agora, sabe o que a gente vai medir? Risco psicossocial. Ah, Isabela, não sei o que é isso. Sabe o que é assédio, Batista?
Dicas.
Carga horária excessiva, falta de comunicação, são elementos que precisam, a partir de agora, dia 26 de maio, serem mapeados para gerenciamento. Por quê? Para evitar adoecimento. A NR1... é a maior revolução no ambiente de trabalho das últimas décadas. É como se eu te pedisse assim, me belisca se eu não estou sonhando. Porque a gente vai poder prevenir custos, adoecimentos, afastamentos. Então, isso é muito importante, não só para o empresário, mas para os funcionários.
Caramba, que interessante. Eu tenho uma dúvida. Existe alguma profissão onde as pessoas têm esse burnout
Sim.
a mais?
Sim. É. Os profissionais que não podem errar e vivem sob muita pressão. Na década de 80, uma psicóloga chamada Cristina Maslache, ela elege os principais profissionais sujeitos à síndrome de burnout. Adivinha? Primeiro, profissionais da área da saúde. Segundo, profissionais da área da educação. E terceiro, profissionais da área da...
comunicação!
Olha nós aí, olha nós
porque
aí.
Porque estão sob muita pressão e não podem errar.
É verdade, é verdade. Porém, eu gostaria de fazer um contraponto. Eu gostaria de agora de fazer uma espécie de dinâmica, porque eu acredito que há muito para se debater nesse assunto, já que estamos com uma especialista. Eu gostaria de aprender mais, mas eu quero de uma maneira diferente. Portanto, Batista,
Sim.
faça a nossa dinâmica de hoje para a gente entender Sim. mais e melhor sobre a saúde mental no trabalho.
É o seguinte, Isabela, os ouvintes mandaram aqui alguns questionamentos, algumas reclamações relacionadas aos seus ambientes de trabalho.
Tá bom.
E acho que você pode ajudá-los. Por gentileza, Mini Ruth, primeira reclamação.
Olha só.
Que vem por aí.
Eita, rapaz, a Neuza Silva, ela mandou. Tem uma moça na empresa que todo dia esquenta peixe no micro-ondas. Nossa. E fica aquele cheiro horrível. Ninguém aguenta mais. O que fazer?
Comunicação. Moça, vem cá. Você tá comendo peixe todo dia mesmo, né? Ou já impregnou o cheiro aqui? Eu tô fazendo uma piada, gente, mas tudo aquilo que te incomoda, se você não se comunicar com a pessoa, pode ser que ela não percebeu que tá incomodando todas as outras pessoas.
Sim.
Não à toa eu carrego essa caixa de ovo. Vocês viram que eu trouxe uma caixa de ovo?
Sim.
A turma que tá só ouvindo, tá? Eu tenho uma caixa de ovo aqui. Por quê? O que, que tem dentro de uma caixa de ovos?
Você é fã da Graciane Barbosa.
Ah, imagina. Por que, que eu carrego uma caixa de ovo em todas as minhas palestras e entrevistas?
Eu aprendi.
O que, que teria dentro de uma caixa de ovo?
Teriam ovos.
Ovos. Em qualquer lugar do mundo tem ovos. Sim. Batista, lê aqui pra nós o que tá escrito. Alérgicos.
Ah, aí complicou, né, com essa idade, né?
Alérgicos.
Contém ovo.
Pronto.
Olha só.
Então, se na caixa de ovo, atenção, está escrito contém ovo, imagina o que eu preciso explicar sobre saúde mental.
Caramba, faz muito sentido.
Ou seja, eu preciso de muita educação sobre o tema. E a gente tem um exemplo bonito para trazer sobre isso. Você escova o dente?
Sim.
Todo dia?
Todo dia. Sim.
Ah, aham. Hoje. Há 300 anos, não. Há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Mas, Isabela, o que, que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tudo. Porque há 300 anos, saúde bucal era frescura. Nós estamos vivendo agora com a saúde mental... esta mudança.
Então, pra você que tá ouvindo a gente aí no futuro,
não 2300... é só escovar o dente todo dia.
Olha, eu vou dizer que tem uns aqui na empresa que estão no passado ainda, viu? Ó, o José Damantino, ele diz o seguinte: o estagiário aqui, ele vai ao banheiro e fica aquele odor insuportável.
Olha aí, outro odor de cheiro.
E aí, o cara falou que tem que acender incenso, riscar fósforo, e aí ele fala: posso pedir para ele esperar para fazer em casa e não na empresa?
Não. Não, acho que não é esse o caminho da solução. E se você comprar um fricô?
Melhor, né?
E se a gente estabelecer uma regra que depois de usar o banheiro você pode jogar um bom ar, sei lá?
É chefe esse cara.
Certeza.
Pra se importar com cagada remunerada, tem que ser chefe.
Não, às vezes não. Às vezes é uma pessoa que trabalha ao lado do banheiro, tá? Tem que pensar nisso, coitado.
Sempre, sempre.
Próximo, vai, Mirgut.
O Ebert Arão, ele mandou: tem um cara aqui na padaria que todo dia toma pinga na hora do almoço. Ele diz que é pra suportar o trabalho. Ele tá certo, né?
Vamos lá. É, ao invés de descansar, a turma bebe, come, fuma, compra e joga.
Nossa, é meu final de semana.
Por que, que eu tô dizendo isso? Porque todos... Gente, deixa eu falar uma coisa. Todos os dias eu tô ao lado de milhares de pessoas com diversos contextos me dando isso. Ao invés de descansar, chega no fim de semana, chega à noite, você vai fazer o quê? Vou beber um negocinho, vou beber um vinhozinho, vou beber uma cervejinha, um hambúrguerzinho, um negocinho. Aí o dedinho nervoso na hora do almoço tá lá, né? Jogando. Ou comprando. Isso é uma anestesia. Se você me perguntar quanto tempo isso dura, depende da sua idade, do seu estilo de vida. Isso é bom? Não. Então, se você estiver bebendo para aguentar o seu trabalho, eu sinto muito. Crachá você pode ter vários, emprego você pode ter vários, mas vida é uma só. Então, se respeite. Respeite o que o seu corpo está pedindo.
E o último aqui, ó, é da Joana Xisto. Ela pergunta: Isabela, qual o melhor lugar da empresa para chorar?
Coitada.
Posso contar uma história rápida?
Por favor, fica à vontade.
Pego em média 2 voos por semana e num desses voos uma moça, quando me viu, ela ficou pálida. Ela falou: eu assisti um vídeo seu essa semana e eu acabei de escrever na minha agenda que eu preciso de tempo pra chorar. Aí eu falei: me mostra agora, né? Tirei foto. Vou colocar depois nos stories, tá? Se você depois quiser ver isso que eu estou dizendo. E ela me conta depois de 40 minutos de voo o que, que estava acontecendo na vida dela. Ela não tinha tempo pra chorar.
Gente.
Então, eu entendo a pergunta dessa moça. Eu também, quando tive o apagão, ao invés de eu ir para o ambulatório, eu fui para o banheiro chorar, eu refiz minha maquiagem e fui fazer mais um jornal, né, para não deixar ninguém na mão. Então, se você já está nesse estágio de querer ir para o banheiro chorar, revise a sua vida, tome decisões com saúde, porque tem muito mais pessoas com medo de perder a saúde do que perder o emprego.
Muito bom, interessantíssimo. Agora, Isabela, você acha que o fim da escala 6x1 pode ser benéfico para a saúde mental do trabalhador?
De todo mundo. De todo mundo. A única pessoa que defende uma escala 6x1 não trabalha numa escala 6x1.
Ponto. Interessante. Pode falar. Não, Batista, você, por favor. Saúde mental.
E essas empresas que tem esses puff colorido, mesinha de ping-pong, chocolate grátis, porque aqui a gente tem que pagar na máquina lá. Aqui a gente paga.
Eu chamo isso de falsa experiência de bom estado mental.
É.
Vamos lá.
Isso ajuda na saúde mental do trabalhador?
Depende.
Do colaborador?
Aí que tá. Não adianta eu oferecer chocolate ou fruta ou mesa de ping-pong.
Massagem.
Se eu tiver sobrecarga de trabalho, se eu não tiver disponibilidade, direito à desconexão, que a gente estava falando. Então, por exemplo, você tem direito à desconexão. Então, Ruth, depois que acabar o programa, vai embora, volta só na segunda-feira. Qual é o critério de exceção? Qual é o combinado aqui da rádio? Pô, se caiu um avião, você volta. Qual é o imprevisto que vai acontecer para que eu possa romper o seu direito à desconexão? Tá entendendo? Tudo isso é combinado. Essa é a reorganização do trabalho que a NR1 está propondo.
Percebe? Mas a mesinha de ping-pong.
Vamos lá.
Oi, pode falar. Não, Batista, você, por favor.
É, saúde mental. E essas empresas que têm esses puff colorido, mesinha de ping-pong, chocolate grátis, porque aqui a gente tem que pagar na máquina lá. Aqui a gente paga.
Eu chamo isso de falsa experiência de bom estado mental.
É. Vamos lá. Isso ajuda na saúde mental do trabalhador?
Depende.
Do colaborador?
Aí que tá. Não adianta eu oferecer chocolate ou fruta ou mesa de ping-pong.
Massagem.
Se eu tiver sobrecarga de trabalho, se eu não tiver disponibilidade, direito à desconexão, que era o que a gente estava falando. Então, por exemplo, você tem direito à desconexão. Então, Ruth, depois que acabar o programa, vai embora, volta só na segunda-feira. Qual é o critério de exceção? Qual é o combinado aqui da rádio? Pô, se caiu um avião, você volta. Qual é o imprevisto que vai acontecer para que eu possa romper o seu direito à desconexão? Tá entendendo? Tudo isso é combinado. Essa é a reorganização do trabalho que a NR1 está propondo.
Percebe? Mas a mesinha de ping-pong.
Vamos lá. Então, não adianta eu oferecer mesa de ping-pong se eu continuo sendo opressor do sujeito, se eu não tenho flexibilidade quando ele precisa. Então, eu ter espaços de descompressão, eu já estou assumindo que aquele ambiente é de compressão.
Mas por que tanta gente quer trabalhar no Google, então, no Facebook, que oferecem essas facilidades?
Não diria que é por conta das facilidades.
Não?
Eu já trabalhei na Globo, Batista. Quanto mais prestígio o local tem, mais você quer estar lá e mais você se encolhe para caber nele. Quanto mais prestígio um lugar tem, mais você se encolhe para caber nele e é aí que você adoece. Então depende da idade. Uma galera mais jovem, que não tem filhos, né, Lucas? Como a gente estava falando, que não tem tantas responsabilidades. Tudo bem. Vai ser um tesão trabalhar.
Eu gostaria de, educadamente, discordar de você.
Ótimo.
Gostaria de discordar, mas eu também não tenho fundamentos jornalísticos para discordar da sua experiência, porque eu também trabalhei na Rede Globo, trabalhei durante 6 anos, de 2010 até 2014, 2013, perdão. Antes eu tinha trabalhado em outros anos. Também trabalhei na Disney, sabia disso? Foi muito legal. Tive o meu chefe...
Você vestia de Minnie, Mickey?
Não, poderia,
né? Você acha que...
sei lá,
na Disney, qual Disney?
Disney Orlando.
De Orlando.
Eu discordo só porque a minha experiência com a Rede Globo, a Rede Globo de televisão, foi incrível. Sim. Foi 2010, 2011, 2012, 2013, foram 4 anos consecutivos. E foi uma ótima experiência, mesmo passando por situações que eu acredito que não venha a existir no jornalismo, porque eu trabalhei na área de dramaturgia, novela, série...
Mas o PR era ruim, você falou.
Então, era uma outra experiência. Porém, eu entendo o seu ponto de vista de que quando a gente trabalha numa emissora de muito prestígio, a cobrança é realmente muito
grande. Mas pera lá, do que nós estamos falando? Tem coisas que são naturais do trabalho.
Claro.
Eu descobri, inclusive, nesses últimos anos, que tem muita gente reclamando das regras do jogo que escolheu jogar. Eu amei passar pela Globo. As pessoas me perguntam, você quer voltar? Eu falei, mas algum dia eu disse que eu queria sair? Eu entendi que não foi nada pessoal. O que eu acabei de falar? O modelo de trabalho faz a gente normalizar coisas que não deveríamos. O que aconteceu especificamente comigo em 2018 pode acontecer com várias pessoas e em qualquer lugar.
Eu ia comentar isso agora. Eu acho que não é só uma questão da Rede Globo.
Não,
de televisão.
Imagina.
Eu acho que até a TV Piracinuca, lá do interior de Roraima, deve ter também essa pressão, porque quando a gente está falando de trabalho...
Não, mas aí é uma coisa, outra coisa. A pressão faz parte do jogo. A gente tem deadline, a gente teve que entrar aqui na hora, se você está com vontade no banheiro ou não, você vai ter que entrar. Então, assim, pressão faz parte do trabalho.
Mas pode ser qualquer trabalho também, por
exemplo. Qualquer trabalho.
Nós temos muitos motoristas de aplicativo que escutam a gente, né? Então, às vezes o cara fica 12 horas dentro do carro, fazendo as corridas, sem parar para comer direito... Pra ir ao banheiro, então...
Aí vem autorresponsabilidade.
Isso.
Total. E na minha ignorância, que eu acho que todo trabalho tem a sua autorresponsabilidade. Até porque se você não render aquilo que é o esperado, aquilo que você precisa render, que eu costumo dizer que um bom funcionário é aquele que se paga. Isso eu acho muito importante. Porque às vezes tem a impressão de que eu estou contratado, vou fazer o meu mínimo e acabou.
Não.
E tem, nós somos um ecossistema. Tudo, ó, pensa comigo. Toda empresa é um relógio. Todas as peças precisam funcionar. Se você não funciona direito na empresa, o resultado, meu amigo, é você ser mandado embora. E não vai ter desculpa alguma para isso se você não render. Então é importante que a gente renda. Eu acho que é importante a gente aceitar que a gente precisa render. Que isso precisa trazer resultado. Seja ele o mínimo ou seja ele o máximo, depende da personalidade.
Ô Lucas, quando você fala a gente precisa render, será que a gente não pode substituir isso por se realizar?
Olha, eu acho que sim, mas cara, acho que envolve mais uma ideologia,
é, mas fala se não é muito bom quando você consegue traduzir no seu ambiente aquilo que você é boa, quando você faz bem. Então, eu entendo, aproveitando que hoje é o dia do trabalhador, que todos que estão nos ouvindo, primeira coisa, não perca sua saúde para não perder o emprego, né? É muito pior você ter que procurar emprego sem saúde. Então, se você estiver ouvindo, tome decisões com saúde ainda, por menor que ela esteja. E a outra coisa é, será que o que você está fazendo vale a pena agora? No meu último capítulo do livro, eu falo sobre atualização de identidade. Porque quando a gente entra num lugar para trabalhar, a gente tem uma idade, o lugar é de um jeito. Só que conforme o tempo muda, o ambiente muda e você também muda. Então, de repente, nem você está mais combinando para aquele lugar. E você está insistindo em caber. Isso vale para todo tipo de relacionamento.
Olha, que interessante. Boas palavras. Doutora, eu quis muito lhe chamar, doutora. Isabela Camargo, você que é uma palestrante, jornalista e também autora, lançou o livro Dá um Tempo pela editora Princípio.
Princípio é Globo Livros.
Parabéns. Então, editora Princípio, Dá um Tempo, de Isabela Camargo. Encontre agora o livro nas melhores livrarias.
Aí, continua na Globo.
Exatamente. Então, eu gostaria de parabenizar e agradecer a presença dela. Muito obrigado, Isabela Camargo. E, por favor, você...
Vou deixar os EPIs da saúde mental para vocês.
Muito
depois,
obrigado.
Quem quiser saber mais, é só entrar. EPIsdaSaudeMental.com.br. Já foi na churrascaria, né?
Já.
Quero muito carne, bom. Não
imagina,
quero carne.
Imagina, quase nada. Olha o quase tamanho nada. Da minha
Isabela,
barriga.
Isabela, uma pergunta só para você responder sim ou não, para a gente terminar aqui. A gente deve vestir a camisa da empresa?
Desde que você vista o seu pijama também.
Interessante. Olha. Amigos e amigas, eu gostaria só de deixar um recadinho muito importante. Se você passa por alguma situação, procure um médico ou psicólogo, tá bom? Em qualquer situação onde você se sinta vulnerável, até mesmo em excesso, procure um médico ou psicólogo e procure, é claro, entender melhor o que está acontecendo. Perfeito? Isabela Camargo, muito obrigado.
Obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês.
Um sucesso enorme para você e esperamos pelo próximo livro para que você venha aqui falar sobre ele, tá
até
bom?
Breve. Bom trabalho para todos.
Muito obrigado, Isabela. Um beijo e mandaremos o seu recado para a Mayra Bachanello. Um beijo para ela, ok? Amigos e amigas, o nosso programinha de Meu Deus continua. Gostaria que você nos tratasse com mais carinho, tá? Manda um coraçãozinho, manda um recadinho bonitinho, porque estamos aqui, dia 1º de maio, feriado, trabalhando para você. Nós, o nosso diretor, o Cuquinha, tá bom?
Então... manda sua mensagem de amor no nosso WhatsApp.
É isso.
DDD11972211001.
Isso.
Também sua mensagem no TikTok. Oh. Estamos no @TMCNewsBR.
O Cuca e o Yuri, que também estão operando aqui, estão conosco. Muito obrigado por estarem aqui com a gente.
Boa.
Cuca, só segura na risada. Vamos lá, seguido. Bora, senhoras e senhores, vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta... qual foi a maior mentira que você colocou no seu currículo? Eu quero saber. Você que respondeu pelo nosso WhatsApp 011-972211001. Por favor, Batista.
Lucas Rocha. Coloquei fluente em inglês. Na entrevista, só consegui dizer yes. Com confiança, mas muito medo.
Quem nunca, né? A Fernanda Souza mandou. Eu disse que eu era proativa, mas eu espero dar erro pra aí sim me preocupar.
Não tá tão errado assim, não.
Beatriz Lima. Eu disse perfil proativo, mas na real eu espero o problema se resolver sozinho pra eu não me estressar.
Muito bom.
Vanessa Almeida, ela colocou assim, escrevi liderança natural, mas eu só lidero a fila do fast food, olhe lá, viu? Eu te entendo.
Boa. Amigos e amigas, vocês que nos ouvem com seus ouvidos, eu gostaria de falar com vocês. Vocês que fazem perguntinhas para o chat GPT. Você sabia que já tá ultrapassado, né? Chat GPT não tá com nada. Nós aqui na TMC, nós temos a nossa própria IA,
a ignorância artificial. Porque agora chegou a hora do ChatGPT. Vamos lá, como vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta para o ChatGPT e depois vou fazer a mesma pergunta para o ChatGPT. Você vai ver a diferença da resposta. Vem comigo. Primeira pergunta, ChatGPT. Como eu faço para regular o meu sono?
Durma e acorde sempre no mesmo horário, criando uma rotina tranquila. O corpo entra no ritmo certinho.
Que interessante. Bom, vamos agora para o ChatGPT. ChatGPT, como regular o meu sono?
Cachaça. Cachaça, você vai ver. Você apaga, mas dorme que é uma beleza. Se bobear, dependendo da quantidade que você beber, você nem acorda mais, né? Cachaça.
Vamos lá, mais uma pergunta. ChatGPT, quem é que precisa declarar o imposto de renda?
Ai, 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 o leão está chegando. Quem teve rendimentos acima do limite definido pela Receita Federal?
ChatGPT, quem é que precisa declarar o imposto de renda?
Ai, 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 eu não tô fazendo nem declaração de amor. E o cara quer saber declaração de imposto de renda. Você vai cair na malha fina, meu amigo. Você vai cair, você sempre faz uma falcatrua, né? Eu sei, eu sei. Você declara aí, faz o que você quiser.
Esse foi o ChatGPT, senhoras e senhores. Lembrando que a data para a declaração do imposto de renda é até dia 29 de maio, tá bom? Sim. Não perca, vai lá declarar e faça tudo direitinho pra depois não ficar com uma encheção de saco, beleza?
Se você tiver renda, você declara.
É verdade, ó, procure um contador, procure um serviço, contador. É. Faça direitinho.
O leão tá chegando.
Um psicólogo, um médico também.
Boa, muito bem. Olha, três
porque
coisas que
pra você aguentar o que a gente paga de imposto. Olha, eu sou um psiquiatra pra me ajudar, viu?
Três coisas que você precisa salvar na agenda de contato. De um médico, de um psicólogo, de um contador.
Pronto, vai ter. E de um agiota. Ah, não, pensei alto, foi mal.
Vamos lá, amigos e amigas, chegou o momento que todos amam. É hora do nosso quadro favorito, o seu quadro favorito. É hora de trazer informação com diversão. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Vem pra cá, vem pra cá. Olha o aviãozinho, Patrícia.
É o Silvio Santos em memória.
Vamos lá. Amigos e amigas, eu gostaria de tirar uma dúvida. Vocês sabem o que significa o dia 1º de maio? E aí, sabe o que é?
Ué.
É que é feriado. É feriado, todo mundo sabe.
É.
Mas é o dia do trabalho ou seria o dia do trabalhador? Vocês sabem qual é o jeito certo de se falar?
Não faço ideia. O importante não? É não trabalhar no dia.
Não, mas, Mini Ruth, você fala que é o dia do trabalho ou o dia do trabalhador?
É dia do trabalho.
Você fala. E você, Batista?
Claro que não, é trabalhador, é dia do trabalhador.
Calma aí, calma. Segura os ânimos aí, porque os dois estão certos, sabiam disso? Os dois estão certos. É o dia do trabalho e também o dia do trabalhador. Ambas as expressões podem ser usadas. A data 1º de maio celebra a luta histórica por direitos trabalhistas e valoriza, claro, a classe operária. Então é isso, você pode falar do jeito que você quiser. Dia do trabalho ou dia do trabalhador. Pode ser do jeitinho que você preferir. Se eu não me engano, aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Foi em Chicago, agora eu não lembro. Foi em Chicago, né? Foi.
Nossa, isso. Como vocês estão cultos.
Você viu?
Mas
viu?
Me impressiona a Mini
Ruth. A Mini Ruth, sabe? Ela concordou só com você.
Não, é sério, eu sabia, foi em Chicago.
Foi em Chicago, que dia que aconteceu?
Dia 1º de maio.
E hoje também, dia 1º de maio, 32 anos, né? Que o nosso grande Ayrton Senna da Silva se foi e nos deixou, né?
É verdade, exatamente.
Foi num dia 1º de maio de 1994.
Caramba, que triste, né? Eu acho que, óbvio que a gente teve outros corredores, outros pilotos tão importantes quanto, mas o Ayrton Senna é o Ayrton Senna, né? Tem nem como comparar, mas uma pena aí, meus sentimentos à família e todos os amigos.
E que, infelizmente, faleceu trabalhando.
É verdade, né?
Cara, pior de tudo, é uma puta piada. É muito boa essa piada.
Não é uma piada, é sério.
É verdade. Não é verdade, desculpa. Perdão, mas eu achei fantástico. É uma ótima ironia. Ele morreu trabalhando.
É uma filosofia de vida. Morreu trabalhando dia 1º de maio.
É, mas ele morreu fazendo o que amava, né?
Então.
Diferente de muita gente que não trabalha e não ama o que faz.
Não vai ter um AVC aqui, Batista, pelo amor de Deus.
Mas a verdade é que dor, né? Que saudade. Meu pai tem uma frase que eu acho fantástica. Ele sempre. Meu pai trabalha de segunda a sábado, seis anos, né? Sai de casa 6 da manhã, volta 6 da noite. E ele falava: a única pessoa que me fez acordar cedo aos domingos se chama Ayrton Senna do Brasil. Ele foi o único. Fez o Brasil acordar mais cedo aos domingos, que é uma coisa rara, né?
É verdade.
Oh, coisa. Saudade. Bom, vamos lá. Próxima notícia, traga Mini Ruth.
Olha só, gente. Olha lá, olha lá. Flávio Bolsonaro e o presidente do Senado querem pautar um impeachment de ministros lá no STF. E é claro que você confere essa matéria lá no site da TMC, tmc.com.br. Mas, segundo informações aí dos bastidores, o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão entre os alvos de Flávio e David Alcolumbre.
Interessante.
Ou seja, o Senado aí busca reafirmar o protagonismo institucional após o episódio da rejeição de um indicado ao STF.
Lula indicou uma pessoa.
Explica, porque eu li, mas eu não entendi nada.
O que aconteceu, Ó, o Lula é o presidente do país, né? Aí o presidente, ele tem direito a indicar algumas pessoas pra fazer parte do STF, entendeu? Ah. É como se ele pode escolher as pessoas pra irem e serem ministros, entendeu?
Ah, entendi.
E aí ele escolheu o Jorge Messias. Escolheu o Jorge Messias, só que o STF não aprovou. Falou, não queremos.
Não aprovou.
Senado não aprovou.
É, perdão. O Senado não aprovou. E aí ele tá ali, pô, não aprovou, mas é minha indicação e não aprovaram.
Foi isso que aconteceu. E agora os caras querem o impeachment do Alexandre de Moraes. Tá. Eu também quero comprar uma Ferrari. Eu quero também morar em Beverly Hills. Eu quero também.
Muito bom. Acho que ele não deve estar muito preocupado, né?
Você acha que isso vai acontecer?
Acho que ele nem perdeu o cabelo com isso,
Você acha?
Perdeu o cabelo com isso.
Você acha?
Vamos lá. Próxima notícia, traga Marcelo Batista.
Vamos falar aqui de Copa do Mundo, que a Copa do Mundo está se aproximando e a TMC estará lá com o Éder Luiz, com o nosso amigo Melo, toda a equipe de esportes, o Calil, Benja, não é mesmo?
Exatamente, todos. Teremos, inclusive, repórteres e apresentadores diretamente lá, dos três países, México, Estados Unidos e Canadá.
Que legal.
E olha só essa novidade, a FIFA aprovou o cartão vermelho pra quem, o jogador que falar com a mãozinha na boca assim, ó.
Não
sabe?
Pode?
Sabe
não
que
pode.
Cobre a mão assim?
Sim.
Pra proibir discursos discriminatórios dentro de campo. Ou seja, o jogador que for flagrado, pode levar a boquinha na mão, pode levar o Red Cardoro.
Olha.
Isso me lembra o que aconteceu com o Vini Júnior, né?
Sim.
Você sabe?
Eu não lembro o que aconteceu. O que aconteceu?
Ele sofreu ofensas racistas, né?
Sério?
Sim. Não só dos torcedores da arquibancada, como também de jogadores.
Caramba.
É uma pena
agora,
isso.
Agora, eu acho engraçado. Você imagina o VAR agora como é que vai ser, hein? O VAR vai ter que fazer leitura labial pra falar. Ele falou, pega no meu calção, ou falou. Você imagina, hein, o VAR?
Pô, mas ó, pessoal do VAR, eu tenho uma ótima indicação. Amigos não ouvintes, amigos codas, eles podem trabalhar, sabia?
Sim.
Os surdos, eles conseguem ter uma boa leitura labial.
Mas quero ver, do jeito que jogador de futebol é malandro, vai ter jogador ventríloco. Xingando o outro em campo, viu?
Agora, amigos, para tudo.
Deixa eu contar só mais uma coisa.
É o Neymudo, vai ter agora.
Não, deixa eu contar uma fofoca agora. Não, falando então, em Copa de Mundo.
Então, para tudo.
Não, falando em Copa de Mundo.
Não é Copa de Mundo. É Copa do Mundo.
Falando na Copa do Mundo. Gente, vocês não sabem o que aconteceu.
Qual é a fofoca?
Meu ex me chamou pra assistir a estreia, né, lá no estádio.
Peraí, no estádio lá nos Estados Unidos?
É, não, a estreia do Brasil, sim, no estádio.
Lá em Nova Jersey.
É, mas sim. É um problema, porque é meu ex, né? Quem quer?
Pelo amor de Deus, ele te chamou pra ir?
É.
Vai, menina, de graça.
Ai, gente, não. Vai fazer o que lá, gente?
Você vai poder conhecer os Estados Unidos.
Mas é com meu ex, eu preferia muito mais ir, sei lá.
Se você não quiser, eu vou com o teu ex. ver o jogo da Copa do Mundo.
Gente, de verdade, eu prefiro ver um jogo, sei lá, de Piracicaba com alguma amiga que eu amo.
É que você pensa pequeno, fia. Você pensa pequeno, entendeu? Cabecinha, você, pra você viajar pra Águas de Lindóia já tá bom,
não,
entendeu?
Gente, você aí que tá ouvindo, o que que você faria? Você preferiria ir ver a Copa do Mundo com teu ex, com aquela pessoa que você odeia? Hã? Ou você preferia ficar ao lado de alguém que você ama, só que vendo qualquer joguinho?
Copa do Mundo.
Interessante. É um bom dilema, né?
É um bom.
Eu vou ver Copa. Um jogo oficial com o ex ou vejo um joguinho da Série C com a pessoa que eu amo? Bom dilema esse.
Não dá, gente. Eu sou bloqueada até... Assim, ó. Eu fui bloqueada há muito tempo. Ele me fez sofrer. Eu odeio ele.
Se a mulher que me traiu me chamar pra ir ver um jogo na Copa, eu vou com ela.
Boa, boa.
Eu vou.
Agora,
ei, eu corno manso.
Eu vou.
Você é um corno manso.
Corno FIFA.
Não, só corno manso. Você vai me perdoar.
É o corno bola.
Pô, tomou gaia da mulher e ainda vai
Copa,
assistir.
É Copa. O maior evento esportivo do mundo, cara, do planeta.
Eu tô.
Você vai pra Piracicaba, vai ficar com o seu amiguinho aqui.
Pelo menos eu vou estar segurando a mão da minha avó. Por exemplo, eu amo a minha avó de paixão. Quero levar minha avó no jogo. Prefiro muito mais ficar do lado da minha avó, que é uma ótima companhia, do que aquele jogo.
Então, só que a sua avó pode ser que nem dure a próxima Copa.
Ai, que horror! Ai, que horror! É exatamente, entendeu? Por isso. Talvez seja por isso que eu tenho que levar minha avó no estádio pra ver o Piracicaba. Do que perder o meu tempo indo com o cara que eu odeio.
A avó vai morrer, bicho. A avó vai morrer na próxima.
Eu
acho que você deveria ir, vai. De verdade. Eu tô na dúvida aqui entre os dois, porque a minha ex mora nos Estados Unidos. Não sei se você sabe.
Aê?
Ela mora nos
Estados Unidos. Mas você, do jeito que você é, você ia na dela também. Você não ia querer ir com ex, não.
Não sei,
você
iria.
Você é todo.
Eu sou pau mandado. Sou pau mandado, isso é óbvio.
Você preferia. Agora eu vou botar polêmica. Você preferiria ir ver o jogo com a tua ex que mora nos Estados Unidos lá na abertura da Copa?
Qual jogo?
Do Brasil.
A
estreia do Brasil.
Com o Neymar em campo.
Tá. Nossa, o Neymar, caramba. É. Tá, vai.
Ou você preferiria ir em qualquer jogo, sei lá, do Piracicaba com a sua atual?
Eu vou responder. Piracicaba! Sou Piracicaba desde criancinha.
Tá vendo? Tá vendo? Frouxo.
Vamos lá. Próxima notícia. Frouxo. Eu posso só fazer um comentário que eu achei interessante? A gente recebeu um superchat no YouTube.
É mesmo? Quanto?
Pagaram.
Quanto?
R$5.
R$5.
O Hamilton Ferreira de Melo, 3241, escreveu assim: Hamilton, Vila Leopoldina aqui em São Paulo, vocês são nota 1000. Esse programa é muito bom. Mini Ruth, você é muito linda. Obrigado por fazer o meu dia mais feliz. Grande abraço.
Tá vendo?
Obrigado a você por R$5.
Dá R$1,60 e pouco pra cada um.
Olha aí, sim.
Com a equipe, com a TMC, não.
Mas cadê o superchat pra eu falar assim, ó, gente, a galera, aqui, ó, QR Code, Live Pix.
Vamos lá. Próxima notícia, falando em dinheiro. Quem é que traz? É o Batista agora?
Não.
É o Batista.
Eu já acabei de falar
da FIFA. Falando em dinheiro, amigos, olha aí que triste. A cesta básica vai aumentar de preço.
É mesmo?
Juro por Deus, o valor subiu.
Olha, mas esse valor que tá aqui da cesta é isso aqui mesmo?
Antes, a cesta básica custava R$1.281 em São Paulo.
É o quê?
Em São Paulo, a cesta básica custava R$1.281, entendeu?
R$1.281. Já estava caro, né?
Já estava caro. Custando R$1.281.
E vai
agora para R$1.310.
Mas peraí, a conta não fecha. O salário mínimo quanto é?
R$1.645.
E como é que o cara consegue comprar a cesta básica e sobra 300?
Tá aí o grande erro do Brasil.
Aluguel? Como?
Não, gente, pagar conta de luz, pagar conta de telefone, comprar uma camiseta, uma calça, uma cuequinha, uma calcinha, não consegue.
Até porque uma calça pra um adolescente de 16 anos é mais de R$300.
E é verdade, não é mentira, não.
Como é que pode, né?
Pois é.
Bom, se bem que eu também vou no mercado, eu nunca comprei uma cesta básica. O máximo que eu consigo gastar no mercado é 200.
Que bom
pra você. Não chega numa cesta básica.
Você não tá comendo nada, né, meu filho?
Eu como pouco.
Ele come bem pouco.
Até explicar, porque tá magro, eu tô gorda. R$200 é uma ida minha no mercado.
Bom, mas olha, pra trazer mais informação, pra você ficar ciente,
que vai aumentou?
Aumentar? A batata, o leite, a mussarela, o feijão e a cebola aumentaram de preço.
Nossa. Como é que é? O queijo?
Mussarela.
Mussarela.
Mozzarella.
O que aumentou foi a linguiça do traseiro. no traseiro. No traseiro do trabalhador. Para tudo isso aí que não dá mais. Para.
Solta a vinheta, Cuca.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
Vamos. Ai, eu tô calminho.
Isso mesmo. Agora o mundo para, porque após perder 100 quilos, Thaís Carla desce a montanha russa aquática mais alta do mundo.
Pois é, gente. Ela curtiu o passeio com o marido e as filhas em um parque aquático no Ceará, né? E no último dia 28, ela completou um ano que ela fez a cirurgia bariátrica.
Ah, é?
Cara, ela tá mais magra que eu.
Ela gravou um vídeo esses dias chorando, ela mesma. Como é que a pessoa consegue chorar fácil assim, né? Na internet, né? Eu nunca gravei um vídeo chorando.
Nossa, eu já chorei horrores na internet.
É mesmo? Jura? Por quê? É, mas só a hora que você se vê. TPM, né? A hora que você se vê também, você chora.
Eu acho,
em selfie.
Eu acho louco a pessoa estar chorando, aí pega um celular e coloca pra gravar.
Pra quê, né? Qual o intuito?
Qual o intuito? Eu quero promover o público.
É. Pra quê? Isso é um exibicionismo, né? Bom, cada um com seu cada
Eu não vou
pau.
Ficar fazendo piada, não, que eu lembro dos processos que ela deu.
É verdade. Mas, ó, um beijo, Thaís Carla. Se você tá feliz, a gente tá feliz por você.
Me dá umas roupas aí, ô, Thaís.
É?
Tem que pedir, né, ué?
Dá umas roupinhas pra mim. Aí. Bom, rapaz. Lembrando, a notícia é essa. Após perder 100 quilos, Thaís Carla desce a montanha-russa aquática mais alta do mundo. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode voltar com notícias bem menos importantes do que essa. Vai, Mini Ruth!
Olha só, quase parou mesmo, né? Ainda bem que não teve terremoto. É, olha só, gente, funcionário pode ser obrigado a gravar vídeos para as redes sociais da empresa, hein? Então, se a galera aqui do digital da TMC falar, ó, vamos lá gravar vídeo, você tem que ir. Você tem que ir.
No, no, ô, Mini Ruth, você fez o quê? Você fez a alfabetização EAD? Você não sabe nem ler o que está escrito? Isso é uma pergunta.
Eu vou trazer a feriada. Feriada, dá um desconto. Dá um desconto.
É uma pergunta, né?
Cara, olha só. Funcionário pode ser obrigado a gravar vídeos para as redes sociais da empresa?
É uma pergunta.
É uma pergunta que fizeram nas redes sociais e muita gente começou a debater. É. Será que se o seu patrão chegar em você e falar, ó, vai gravar esse vídeo aqui porque eu vi que tem uma trend no TikTok, no Instagram e a gente vai bombar. Será que você, funcionário, é obrigado a gravar vídeo? O que, que você acha, Mini Ruth?
Eu acho que sim. Inclusive, galera do digital, quem quiser, eu adoro gravar vídeo.
E você, Batista? Eu acho que é desvio de função. Se não está no seu contrato para isso, eu acho que você não é obrigado a gravar.
O Batista está correto, Mini Ruth. O funcionário não é obrigado a gravar vídeos para o TikTok ou qualquer outra rede social se ele não quiser. Ou até mesmo se essa função não fizer parte do seu contrato. Então, tá, para você que não gosta, tem gente que não gosta de aparecer. Eu sei que hoje em dia parece que todo mundo quer ficar famoso.
É.
Tem gente que gosta de fazer o trabalho normal. Se você não quiser gravar o vídeo e a pessoa do social media, das redes sociais falar, não, vamos gravar. Se você não quiser, fique tranquilo, fique tranquila. Você não é obrigado a fazer, tá bom?
Mas, convenhamos, os melhores vídeos são que os trabalhadores...
É muito bom,
não,
gente.
É? São os melhores. E o CLT agora é criador de likes e trends. Regime CLT, criador de likes e trends.
Genial, né? Caramba, muito bom. Então, ó, pra você que fica gravando vídeo, que às vezes chega a filha do patrão, fala, ai, eu quero gravar um vídeo, tô com várias ideias aqui pra bombar. Você pode falar, não quero, tá?
Será?
Quer gravar, chama a Mini Ruth.
Me chama, que eu gosto.
Próxima notícia, traga Marcelo Batista. Ah, não posso falar agora.
Tá bom, eu trago então.
Ele tá, não, mostra pro vídeo, mano. Ele acabou de levantar o EPI da Isabela Camargo, que ela criou. Não posso falar agora.
Não, agora eu posso falar.
Agora disponível. Pode falar. Então tá disponível, traga a próxima notícia.
Olha só, salário médio dos trabalhadores atinge R$3.722 e bate recorde no Brasil, hein? Você pode conferir mais informações no site da TMC, tmc.com.br. R$3.722. O rendimento cresceu acima da inflação em um ano e representa o maior valor desde 2012, os dados são do IBGE. Estamos na média, Lucas?
Eu acho.
Estamos na média? 3.722 ou não? No,
olha, eu prefiro não chorar. Vamos lá. É? Próxima notícia, mas interessante. O salário médio. Porém, ainda tem muita gente que vive só com salário mínimo e a gente acabou de ver que não dá nem para comprar uma cesta básica com dignidade. Então, tá errado isso aí. Salário mínimo devia ser outro, né? E o salário médio devia ser muito maior. Você não concorda comigo, Mini Ruth?
É verdade. Deveria ser uns 5 mil, né, por pessoa.
É verdade, já melhoraria muito. Melhoraremos e ficaria isento do imposto de renda, sabia?
Olha que maravilha.
É, e lembrando, imposto de renda, ó, dia 29 de maio. Próxima notícia. Vamos lá. Próxima notícia.
O Lucas é contador, por isso que ele sabe dessas coisas.
Vamos lá. Eu trago a próxima notícia. O convidado que continuou comendo durante tiroteio em jantar com Trump viraliza.
O velhinho lá, né?
Vocês viram isso? Ô, Mini Ruth, você viu que teve um atentado contra o presidente do Donald Trump, né?
Um gente se escondendo, aí uma roubando vinho.
É, teve isso mesmo. E aí, o que aconteceu? No meio dessa algazarra toda, que aconteceu durante um jantar, teve um convidado da festa que ele não parou de comer.
Alguém metendo aquela... O que, que será que era? Uma coxa creme? Ou
não? Pode ser uma coxa creme, é verdade.
É? Errado não tá, né, gente?
E, ó, vocês sabiam que ele é um agente de talentos?
Ah, é?
É, o nome dele é Michael Glantz. Ele viralizou nas redes sociais porque ele continuou comendo calmamente após os tiros interromperem o jantar com o Donald Trump. Muito louco isso, né?
Ah, bom.
É, mas aí depois ele falou, não, foi um momento horrível, mas que ele não se preocupou com nada. Ele só falou, vou continuar comendo.
Ele comeu a sobremesa? Teve bala, pergunta, né?
Isso aí é... isso aí é trauma de infância do velho.
Por quê?
Porque a mãe sempre fala pra gente, não é pra sair da mesa enquanto não terminar de comer.
É verdade.
É trauma de infância.
A minha fala outra coisa.
Amigos, amigos, para! A gente ganhou mais um superchat.
Ah, é?
Mais R$5 a gente ganhou. O Hamilton Ferreira de Melo, 3241, falou: Hamilton de Vila Leopoldina, pessoal, quero desejar um ótimo e abençoado feriado para todos e bom final de semana. Um beijo para Mini Ruth. Hamilton,
olha aí.
Obrigado por gastar seu tempo.
Gente, eu acho que a minha mãe fez um arroba, né?
Amigos, vamos dar então uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi a maior mentira que você já colocou no seu currículo? Eu quero saber de você que mandou pra gente no WhatsApp 011-97221-1001. O vovô Marcelo Batista.
A Patrícia Gomes diz o seguinte: coloquei domínio de PowerPoint, mas minhas apresentações têm mais animação que conteúdo.
Nossa senhora. Isabela Freitas, ela mandou: eu disse que eu tinha comunicação eficiente, mas eu repito, oi, tudo bem? 3 vezes para não ter que desenvolver qualquer assunto.
Muito bom. E a gente também tem comentários aqui no nosso canal no YouTube. O arroba DVDNog falou: fui depor mês passado a favor de um colega de trabalho por decorrência de burnout. Foi para a perícia. Eita. Esse comentário foi em relação à nossa entrevista com a Isabela Camargo, que falou sobre saúde mental. E o Fábio Tokiushiroshi falou: na caixa de ovos está escrito também em relação ao comentário da Isabela. E também tem o arroba o meu canal BR. Eu coloco no currículo inglês fluente e canto igual a Solange do BBB e ar no
O. We are the world, you are the children.
Ó, você não está sozinho, tá, meu canal? Fique tranquilo que tem muita gente que faz isso. Eu, por exemplo. Senhoras e senhores, agora, infelizmente, é hora de dar tchau. Mas segunda-feira estamos de volta aqui pra você, pra todos que nos ouvem com o seu ouvido de Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, São Paulo. Beijo, um queijo e até segunda. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!
Mas América, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre...
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC. 5 da manhã. Bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, um ótimo sábado para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 2 de maio, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até às 7 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar o seu sábado, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. Em São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem e comenta sobre as principais manchetes aqui do programa no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu alterar a rotina de programação da casa e convocou sessões deliberativas do plenário de segunda a sexta-feira da próxima semana, com o objetivo de acelerar a tramitação da PEC, que trata da escala 6x1. A medida busca agilizar a contagem do prazo para a apresentação de emendas na comissão especial responsável pela proposta, considerada uma das discussões mais sensíveis do debate trabalhista recente. Um dos pontos que chama atenção é a mudança no calendário tradicional. A Câmara vai funcionar com votações também na segunda e na sexta-feira, algo incomum na dinâmica do Legislativo, onde esses dias normalmente têm agendas reduzidas. A estratégia indica uma tentativa clara de dar celeridade ao andamento da PEC da escala 6x1, antecipando etapas e encurtando prazos dentro do processo legislativo. Michele Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira para informar que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia concluída com sucesso. Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, para passar por uma cirurgia no ombro. Em nota, o DF Star afirmou que a cirurgia foi bem sucedida e que, no momento, o ex-presidente encontra-se internado em uma unidade de internação para controle de dor e observação clínica. O procedimento cirúrgico tinha o objetivo de tratar uma lesão no manguito rotador direito. Michele Bolsonaro divulgou a informação sobre o término bem sucedido na intervenção no mesmo dia. A cirurgia foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, responsável pela execução penal do ex-presidente. Há uma semana, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, havia enviado ao STF parecer favorável ao pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar e fazer a cirurgia no ombro. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, de 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária, após deixar o mesmo hospital privado da capital federal, onde esteve internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que disponibilizou apoio federal para as autoridades de Pernambuco em razão das fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Recife e outras cidades do estado. Nas redes sociais, ele disse ter conversado com João Campos, ex-prefeito de Recife, e com o senador Humberto Costa. Ele escreveu: "Determinei imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais. A Agência Pernambucana de Água e Clima, a APAC, colocou a região metropolitana do Recife e a zona da Mata Norte em estado de alerta, com um aviso meteorológico mais grave, o vermelho. Ainda de acordo com a agência, a tendência de precipitação de sábado é de chuva moderada a forte na região da Zona da Mata e região metropolitana." E após a repercussão negativa por ter criado um penduricalho de R$14 mil mensais, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu cancelar o adicional destinado a juízes. O aditivo seria pago para os magistrados por atividades de orientação a estágios e residentes jurídicos. Segundo o TJ, a suspensão aconteceu antes do pagamento e ninguém recebeu o adicional. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná havia aprovado a resolução na segunda-feira. O texto regulamentava as atividades de magistrado tutor, supervisor de estágio e formador exercida pelos juízes do estado. Os magistrados recebiam retribuição financeira por orientar estagiários e residentes em formação jurídica em seus gabinetes. Os magistrados paranaenses seriam classificados como professores para receberem valores adicionais. As atividades eram básicas de acompanhamento e orientação profissional de subordinados. Essas funções já estão previstas entre as atribuições regulares dos juízes. Horas após a divulgação de uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná determinou a revogação da resolução. Em nota oficial, o órgão justificou o cancelamento. O objetivo era evitar a possível consolidação de regime jurídico, eventualmente dissociado da orientação recente do Supremo Tribunal Federal quanto ao parâmetro regulamentatório do Serviço Público Brasileiro. O órgão também apontou necessidade de melhor avaliação do impacto orçamentário da medida. O Supremo Tribunal Federal restringiu recentemente o pagamento de supersalários à magistratura. O benefício criado pelo TJ do Paraná burlaria a decisão do Supremo Tribunal Federal e descaracterizaria o exercício de magistério. A resolução considerava os juízes como professores. 5:07 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro e o governo espanhol divulgaram nota conjunta nesta sexta-feira, repudiando a captura de um brasileiro e um espanhol por forças de Israel. A detenção ocorreu em águas internacionais próximas à Grécia. Os dois governos exigiram a liberação imediata dos cidadãos e forças israelenses que interceptaram embarcações da flotilha Samud em águas internacionais na região grega. Os demais passageiros e tripulantes desembarcaram na ilha de Creta. Os dois detidos foram transportados para territórios israelenses. O Itamaraty convocou o encarregado de negócios na Embaixada de Israel do Brasil para prestar esclarecimentos sobre o caso. Vamos à previsão do tempo para todo o país neste sábado. Fim de semana começa com mudanças importantes no tempo em todo o país, viu? A atuação de uma frente fria no sul e a umidade elevada em outras regiões aumentam o risco de chuva forte em vários pontos, enquanto o calor e o tempo seco ainda predominam em parte do Brasil. A gente começa pela região sul. Amanhã do Curitibano começa com muitas nuvens e condições para chuva ao longo do dia. Há riscos de pancadas moderadas a forte, com trovoadas, por causa de uma frente fria que avança pela região. As temperaturas caem à noite e os ventos podem soprar com mais intensidade. Já em São Paulo, sábado começa com tempo firme, sol entre nuvens e temperaturas em elevação, viu? A partir da tarde, a chuva avança pelo litoral e pode chegar à capital à noite, ainda de forma fraca e isolada. Já no Rio de Janeiro, o dia será de sol e calor, viu? Com aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva, sem estragar o show da Shakira para quem vai curtir nas praias de Copacabana, viu? Em Belo Horizonte, o tempo segue firme na maior parte do dia, com sol e temperaturas em alta. Há chances de chuva mais localizadas entre a tarde e a noite, especialmente no nordeste de Minas. Já em Brasília, o sábado será de tempo aberto, com sol forte e calor predominando, viu? O ar fica com a qualidade baixa durante a tarde e não há previsão de chuva significativa. Para fechar, em Recife, o tempo segue instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Há riscos de chuva moderada a forte, em alguns momentos, com possibilidade de acúmulos mais elevados. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal como uma derrota do combate à corrupção. Em um evento de comemoração ao Dia do Trabalhador, no Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo e Mogi das Cruzes, o pré-candidato ao governo de São Paulo também se mostrou confiante sobre a aprovação do projeto que põe fim à escala 6x1. A Luísa Mutoni acompanhou e conta tudo pra gente.
Além de uma derrota no combate à corrupção, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considera a rejeição de Jorge Messias à vaga no Supremo Tribunal Federal como uma derrota de todos nós. Ele defendeu que é preciso passar a limpo determinados escândalos e que tudo o que a população deseja é que as responsabilidades sejam apuradas até o fim.
Nós estamos sempre precisando passar a limpo determinados escândalos, sobretudo os que ganharam aí a esfera pública pela escala, pela disfarçatez.
Haddad também abordou a proposta de revisão da escala 6x1. Segundo ele, há uma boa vontade da Câmara de se debruçar sobre a proposta do governo, sobre a qual demonstrou confiança.
Eu estou confiante que nós vamos conseguir entregar até o final do ano essa pauta, como fizemos com o salário mínimo ano passado, a isenção do imposto de renda o ano passado.